Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje recebo aqui no estúdio a psicóloga intercultural e conselheira da UAI, Lívia Grise. Para começar o ano, janeiro, vamos falar sobre a saúde mental nos dias de hoje. Por que estamos adoecendo e como cuidar? Seja muito bem-vinda, Lívia.
Muito obrigada, Alexandra.
Feliz ano novo.
Feliz ano novo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo.
Pronto, Lívia. Nesse primeiro bloco, eu acho que a gente pode falar especificamente da saúde mental nos dias de hoje. Quando falamos em saúde mental hoje, do que exatamente estamos falando?
Então, é um tema muito pertinente, né? Inclusive no Brasil, em janeiro, existe uma campanha, né, dos profissionais da área de saúde mental, que é chamada Janeiro Branco, né, onde a gente fala na intenção de sensibilizar, né, as pessoas em relação à importância desse cuidado. E aí, quando a gente fala de saúde mental hoje, a gente fala sob um olhar integral, né? Então, há muito tempo já, né, é sabido que não existe saúde física sem mental e vice-versa.
Sim.
Né? Então, assim, quando a gente vai até numa consulta hoje em alguns médicos clínicos gerais, médicos de família, que trabalham com saúde de uma forma integral, às vezes é até comum pedir um exame de cortisol, né, para avaliar o nível de estresse, por exemplo. Porque o estresse, né, está associado a vários tipos de doenças físicas e psicológicas. Então, existe uma questão psicossomática, né? Então, quando a gente pensa em saúde mental hoje, a gente tem essa perspectiva global. Né?
E os dias de hoje já estão naturalmente muito, muito estressantes, né? As próprias mídias sociais acabam também intensificando muito um processo de ansiedade, de estresse por querer corresponder a toda a expectativa do todo, né?
Exato. E assim, a questão, quando a gente pensa em saúde mental, por ter esse olhar global, é importante a gente pensar também na importância de uma alimentação saudável, da prática de exercício físico, né? Então, cada vez mais, né, as pessoas têm essa consciência de que é importante cuidar da mente e do corpo de uma forma global.
Inclusive, essa geração que está vindo agora está bem atenta a isso, né?
Muito.
Eles estão bem mais preocupados com esse lado emocional, né? Do que acho que a nossa geração.
Sim, né? Com certeza. E não só essa questão da saúde mental através do cuidado, através da psicologia, né? Propriamente falando, mas também praticar exercícios, né? Dormir bem, né? Essa geração nova dá muito valor a isso.
Tem um hábito saúde em
geral,
termos gerais, né?
Tem um hábito muito de correr, por exemplo,
exato,
pela manhã, ou de fazer outros exercícios em grupo, principalmente, né? Então, assim, não beber. É uma geração também que está excluindo, né, o álcool da vida noturna. Os programas noturnos, alguns, têm uma tendência a terminarem mais cedo, diferente das gerações anteriores.
Completamente, né?
Então, assim, quando eles falam disso, eles falam exatamente da importância da saúde mental. E isso muda também muito no ambiente de trabalho. Né? São jovens que querem ter qualidade de vida e prazer também no trabalho, né? Até porque...
Exato, que muda completamente o perfil desse trabalhador, né?
Exato. Então, assim, não é trabalhar, né, só porque é preciso,
exato,
é essencial, mas eles procuram trabalhos que gerem bem-estar. E isso tem sido um desafio para as empresas, né? Poder manter esses talentos jovens, não é?
Exatamente.
No seu corpo ali, profissional, por conta disso.
Só isso aí já dá outro programa, né?
Verdade, com certeza.
Pronto. Mas, Olivia, quais seriam, então, as formas mais comuns de sofrimento psicológico que você tem observado atualmente nos seus atendimentos?
Então, sem dúvida, muita ansiedade, né? Um estresse muito elevado, né? E também sintomas de depressão. Para você ter uma ideia, foi divulgado que metade da população portuguesa relata se sentir com níveis elevados de estresse. Metade, 50%.
É muita coisa.
É muita coisa. E um terço, né, dessas pessoas relatam sintomas de ansiedade ou de depressão. E isso principalmente em jovens.
É mesmo?
Essas questões da ansiedade, de depressão, é muito comum. E isso é algo preocupante.
Mas aí,
né,
eu volto naquele ponto que eu cheguei a falar anteriormente. Será que as mídias sociais não têm uma interferência grande nisso aí, não?
Com certeza
tem.
Porque
esse mundo digital, ele é o mundo da fantasia. Uhum. É um mundo perfeito, né?
Isso.
E isso gera uma cobrança por ser igual ou estar próximo daquilo que se vê, que se projeta, muito grande. Aquela sensação que nunca, você nunca tá bom.
Que você nunca é bom o suficiente.
Exatamente.
E que sempre os outros estão melhores do que você.
A grama do vizinho é sempre mais verde.
Isso. Com certeza tem relação, né? Já tem estudos que comprovam isso. Inclusive, está havendo uma proibição em alguns países da rede social para jovens, né, menores de 16 anos.
Uhum. Né? E, então, sinceramente, quando a gente vê a dependência dessa juventude das mídias sociais, faz todo sentido, né?
Sim.
Acaba diminuindo o contato. Muitas vezes eles não querem nem sair de casa.
Verdade. Estão muito no celular.
Exatamente.
Né? Nas telas.
Exatamente.
E isso tem uma série de consequências.
Claro. E Lívia, e no caso dos imigrantes, existem impactos emocionais específicos?
Sem dúvidas, porque assim, o migrante, além de como qualquer pessoa está inserido, né, nesse mundo globalizado, que tem esses altos níveis de estresse, de ansiedade e tudo mais, lidam também com questões muito específicas, né, da experiência migratória. Então, um sentimento, às vezes, de não pertencimento, né, a sensação de viver entre dois mundos, né, de viver um pouco lá, um pouco cá. Né? Existe uma questão também que eu tenho escutado muito, né, como uma dor do imigrante, que é a questão das diferenças culturais.
Uhum.
Como é difícil, né, você se adaptar, por mais que viva muito tempo, é difícil você se adaptar ao modo de viver, ao modo de ser.
Daquele,
né,
que foi o seu a vida inteira.
Daquele, né, que foi o seu a vida inteira e que você carrega ali em parte, né? E de lidar com essa diferença no trato social, no contato, enfim, de uma forma geral, no país que você escolheu migrar, né? Como aqui a gente tá falando de Portugal,
uhum,
né? E eu tenho escutado muitos brasileiros, isso é uma questão muito frequente, né? De como eles sentem a diferença, às vezes não sabem como lidar direito,
uhum,
né? Ou tem um choque cultural, de repente eles têm uma intenção a partir de alguma interação e aquele contato tem uma resposta completamente diferente do esperado.
Exatamente.
Sabe? Então isso gera estresse, isso,
uhum,
gera uma sobrecarga mental, digamos,
uhum,
assim. Né? Para você conseguir ter uma espontaneidade, demora um certo tempo, né? Então esse pensar, esse, não é nem só pensar em como fazer, mas é até o captar, o perceber o outro.
Exato.
Né?
E eu recebo também muitos relatos das pessoas falar justamente isso. Ai, Alexandre, às vezes eu deixo de resolver uma questão porque eu tenho medo. Eu não sei. Imagina a ansiedade, o estresse que isso gera.
Isso.
Né?
É.
Porque a gente. Quem, aquele negócio. Por isso a importância de quem quer imigrar se preparar psicologicamente também, ainda no seu país de origem. Isso é fundamental. Tem que estar preparado, se fortalecer emocionalmente para lidar com esses desafios psicológicos, emocionais que vão passar aqui. Não
Eu acho
como.
Esse um passo indispensável, né, para quem quer migrar. As pessoas focam muito no planejamento financeiro.
Exatamente.
Né, a parte imobiliária,
aonde
vai morar, a questão do visto, né, e tudo. Mas o planejamento.
Que são importantes, mas não são únicas.
Exato, não é? Então, acho que o planejamento psicológico para o imigrante, né, que vem morar aqui ou em qualquer lugar do mundo, enfim, é fundamental.
Uhum. E aquilo que a gente fala, né, a saúde mental da família como um todo, para quem vem com a família, inclusive as crianças têm que estar preparadas para isso.
Isso, tem que preparar as crianças, né, quem puder ter um acompanhamento psicológico para essa criança antes de vir é importante, ou até uma abordagem de terapia familiar, de repente, né, onde,
uhum,
possa lidar com essas questões, avaliar as expectativas e desejos de cada um, né, considerar essa criança,
uhum,
né, porque eu já ouvi, né, na clínica, por exemplo, pessoas que vieram com a criança e trouxeram a criança, né? E não escutaram.
Ou então a convenceram, isso também eu já vi, a convenceram lá no Brasil que aqui a vida seria, tipo, muito melhor. Olha, papai e mamãe, nós estamos indo para lá porque lá cria um mundo da fantasia, assim como alguns adultos vêm acreditando no mundo da fantasia. Os próprios pais criam esse mundo para as crianças.
Uhum.
E muitas vezes, para essas crianças, pode ser um choque muito grande.
É, e veja, é importante e é real que essa criança, assim como qualquer membro da família, vai ter perdas, né? Então, a perda, ela dói, né? Então, exato, o sofrimento, a tristeza, a saudade vai fazer parte da experiência migratória de qualquer pessoa, em qualquer idade, exato, né? A não ser que a gente esteja falando de um bebê, onde o universo ainda é papai e mamãe, não é? Claro. Mas a criança que fala já...
Que já interage,
que já,
né,
interage, exatamente, que tem essa noção, ela vai sentir falta do próprio ambiente físico da casa ou da escola, de outros cuidadores,
família,
de amiguinhos, né, da vovó e do vovô, né, enfim. Então, assim, é muito importante preparar e não tentar, assim, às vezes eu acho que esses pais, eles tentam privar a criança de um sofrimento, mas não priva, não é? Vai gerar um sofrimento maior.
É um luto, acho que a gente já chegou até a comentar sobre
o
isso,
luto
é um luto
migratório
que tem que ser vivido.
Tem que ser vivido, exato. Então, assim, existe esse termo, não é, de luto migratório, e ele vai ser vivido, você querendo ou não, consciente dele ou não. Né? Então, quanto mais você der espaço para que essa criança fale, para que ela possa processar e elaborar essa mudança e essas perdas, mais ela vai caminhar de uma forma saudável e conseguir atravessar esse luto, esse processo.
Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso com Lívia Grise a falar sobre a saúde mental nos dias de hoje. Vamos agora ao nosso intervalo musical e voltaremos no próximo bloco para falar do sofrimento não como uma forma individual, mas também social. Não saia daí!
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo,
é o nó da madeira,
canga,
Matita Pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comeira,
é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pino,
pingando,
é uma conta,
é um conto,
é um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã,
são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Cobra é um pau,
é João,
é José,
é um espinho
na mão,
é um corte
no pé,
são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
É pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto
de toco,
é um pouco
sozinho, é um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã,
são as águas de março fechando o verão, promessa de vida no teu coração.
Pau,
pedra,
vinho,
peixe,
coco,
ovo,
vinho,
água,
hidro,
ida,
ol,
oide,
horte,
aço,
sol,
são as águas de março fechando o verão,
muita promessa de vida no teu coração. Padaba, faz vaziza, zazaziza, faz anda minha, anda dede, anda dede.
Pedi, vou falar, vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem bem. Eu deixo então, falo só de ir ao céu, mas você vem. Assim, passou, nem parou, mas olha só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem esse mar no olhar. Vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem bem. Eu deixo então, falo só de ir ao céu, mas você vem.
De cantar, céu sertão azul, ilhas do sul, e um barquinho coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão.
Como acabar?
Deixa que meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que meu samba só dependa de você. A dor é minha, em mim doeu, a culpa é sua, o samba é meu. Então não vamos mais brigar. Saudade fez um samba. Deixa que meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que meu samba só dependa de você. A dor é minha, em mim doeu, a culpa é sua, o samba é meu. em seu lugar. Deixa que meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que meu samba só dependa de você. A dor é minha em mim doeu, a culpa é sua, o samba é meu. Então não vamos mais brigar. Saudade fez um samba, saudade fez um samba, fez um samba em seu lugar.
Ouvir o olhar de lá e de cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso com Lívia Grise, psicóloga intercultural e conselheira da UAI. Neste bloco, vamos falar sobre o sofrimento quando não é individual, mas também social. Lívia, o que os modos mais comuns de adoecimento psíquico hoje dizem sobre a forma de como estamos vivendo?
Então, cada vez mais a gente percebe, né, a influência da sociedade, da cultura, no sofrimento subjetivo. Então, assim, não diz necessariamente sobre uma fragilidade individual, né, mas sobre um sintoma social em que a gente está vivendo, né? Então, assim, a gente hoje vive numa sociedade que cobra desempenho, performance, não é? Alta performance. Então, assim, e cobra de uma forma onde ela tem um discurso de que isso tudo depende de você, né? Então, você pode ser o empreendedor da sua vida, digamos assim, uhum, né? E que tudo depende de você, né? E a pessoa passa a se cobrar. Então, a cobrança não vem mais do outro, né? Ela, uhum, vem do próprio indivíduo, digamos assim. Então, a gente tem até filósofos que falam sobre isso, né? Tem sociólogos também, tem Alain Ehrenberg, que é um sociólogo francês, que fala sobre isso, ele usa esse termo, né, de sociedade do desempenho. E tem também um filósofo sul-coreano, que é muito lido, né, atualmente, pelo público de uma forma geral, inclusive eu recomendo, tem um livrinho dele que fala da sociedade do cansaço, né? Então, ele também fala, não é, sobre essa pessoa que está vivendo nessa busca constante por desempenho, como se isso dependesse dela própria apenas, não é? E a cobrança para que ela, então, tenha sucesso, né? E que ela seja feliz.
Exato. E a gente vai acompanhando, né? Volto novamente nas mídias sociais. Parece tudo tão fácil, né? Fazer isso. Seu... Agora tá um tal de... Ah, fazer seus 5 dígitos em 1 ano.
É
muita coisa que a gente ouve em relação... Como se empreender fosse assim... Ah, vamos ali e pronto. Já comecei a ganhar 100 mil, comecei a ganhar 200
isso.
mil. É impressionante. E isso gera, além da ansiedade, uma frustração muito grande. Porque a gente sabe... Ah, o mundo não é assim.
Isso, então o que acontece? Esse ponto é muito importante. Existe essa ideia, né, de que é possível, que todo mundo pode empreender, e de fato existe hoje, né? A gente lida com os influencers, né, com os youtubers, tiktokers. Então, assim, é muito comum você escutar de crianças e adolescentes que elas querem ser, né, youtubers e querem ser influencers e tudo. E tem uma ideia de uma vida muito fácil, né, de uma vida de luxo.
E linda.
Isso. E aí, isso é muito sério, não é? Porque o que é que acontece? Se só depende de mim, né? Se ela tá ali, pode, conseguiu, por que é que eu não consigo? Então, o problema está em mim.
Exato.
E isso gera depressão, né? Então, esses autores, eles têm esse olhar, né, para a depressão, de fatores sociais, de como a gente tem produzido a depressão. E não apenas aquele olhar intrapsíquico ou de que a depressão é produzida por questões... altamente individuais, ou genéticas, ou porque no cérebro tem um desequilíbrio de serotonina, vai ter, né? O orgânico, como eu falei no início, ele não se separa do psíquico. Então, vai estar ali, né? Mas o que é que socialmente, né, a gente tem produzido em termos de sintomas, né? E a gente vive numa sociedade, né, que tem produzido pessoas depressivas.
Sim.
Né? E assim, pensar nesse impacto na infância e na adolescência é o que fez, né, como a gente comentou no bloco anterior, as pessoas passarem a proibir, limitar o acesso das crianças, né, até certa idade, às redes sociais, né, porque tem esse impacto muito sério, né. E aí outra coisa também que é muito comum é a ideia do corpo, a valorização da estética, da beleza, dos procedimentos.
É a pele perfeita, é tudo muito perfeito.
Isso,
né?
E isso desde a infância. Então, crianças já com uma rotina de skincare.
É impressionante. Eu tenho observado isso mesmo.
E isso é gerado por essa influência, né? Até o nome, eu acho que é algo que a gente deve refletir. Por que é que influenciador, né? Por que não uma pessoa que inspira, né? Eu acho que a ideia de influenciar, assim, do poder que tem sobre o outro, de você ter
pesado,
que seguir, né? Eu fui influenciada por, e aí você marca lá. E isso dá status, né?
Exatamente. Então, quer dizer que vivemos numa sociedade que, em certos aspectos, produz sofrimento e, ao mesmo tempo, exige que estejamos bem.
Isso. Exige que a gente tenha um alto desempenho, que a gente tenha sucesso, que esteja sempre feliz, né? E aí, isso gera o que a gente chama hoje de positividade tóxica. Né, de algo que as pessoas têm falado sobre isso, inclusive nas redes sociais, até algumas pessoas com movimento, assim, contrário, de chegar nas redes e compartilhar as suas dores.
Eu tenho observado isso também.
Não
inclusive,
é?
Pessoas que já venderam muito a vida perfeita, hoje, atualizando, porque agora é o que está dando visualização. O problema é esse, né? Que é sempre em busca desse sucesso imediato, né? Tá tentando trazer essa realidade, querendo mostrar imperfeições do corpo, as suas fragilidades, né? Para tentar humanizar um pouco mais essa figura perfeita da tela.
Até profissionais de saúde da área de psicologia e psiquiatria, né? Às vezes compartilham com o público, assim, olha, eu passei por um episódio, não é, de depressão, tive tratamento, busquei, né? É possível, né? É
uma
atravessar,
forma de aproximar.
De aproximar. Então, a gente tem visto esse movimento também. Né? Isso é bom, né? Porque mostra que a gente está atento. Né? Ao mesmo tempo em que eu falo que a sociedade pode produzir isso, a gente também tem o poder crítico, não é? De olhar, de perceber, de refletir. De
corrigir
também. Isso. Exatamente. De atuar, né, numa perspectiva aí na contramão, né? Contrária nesse sentido.
Exatamente. Mas, Olivia, e como psicóloga intercultural, você observa que a pressão para estar bem pode ser ainda maior para os imigrantes?
Sem dúvida alguma. Por quê? O migrante, ele carrega uma pressão para dar certo.
Ele já sai do país se sentindo obrigado a dar certo.
Isso.
Isso é fato.
E não é uma questão só pessoal, não é? Porque como tem essa questão que a gente tem falado, a gente tá o tempo todo falando das redes, não é à toa, né? Porque
exato.
A gente tem vivido...
É o mundo de hoje,
é,
né?
Isso
tem,
fortemente.
Não tem como fugir disso.
Então, a sua vida, de alguma forma, ela vai estar ali exposta, né? Então, você vai estar ali numa vitrine onde as pessoas olham, avaliam, comparam, né? O movimento é esse, é de comparação, né? E julgam, né? E tem as suas conclusões. Ah, ela deu certo em Portugal. Ela não deu certo.
Né?
E até se você escolhe ter uma postura mais reservada, eita, não tá postando nada.
Não
eu
tá
acho,
bom.
Eu acho que não tá bom. Não é? Então, assim, não tem como correr, como fugir disso, né? Desse movimento. É, e existe até um mito, assim, do mito do migrante exitoso. Né, que uma autora que eu gosto muito, Liliane Emparan, que trabalha com migração, ela escreve sobre isso, né, que é essa ideia de que o migrante, principalmente aqui no nosso contexto, né, o migrante europeu, ele tem êxito, ele vai ter sucesso. Olha, ela está morando na Europa, então ela já está melhor do que estava aqui, e não necessariamente.
Se postar uma foto com a taça de vinho, então...
Tomando vinho nacional em Portugal.
Com a areia acesa.
Exato. Então, existe essa ideia, que, como você falou, né, que é uma idealização.
É.
Né? E ela faz parte até do processo de quem migra e é importante. Como no relacionamento amoroso. Quando você conhece alguém, né, e se interessa por essa pessoa, você idealiza.
Sim.
Isso faz com que você se aproxime, com que dê abertura. Mas depois você vai conhecendo essa pessoa e vai entrando em contato com a realidade. É a mesma coisa da migração. A gente idealiza a migração. Idealiza o país, idealiza como é que vai ser essa vida. E depois a gente vai entrando em contato com a realidade. Né?
Que é o dia a dia, né?
É o dia a dia.
Que muitas vezes não é pensado enquanto você está nesse processo de organização. É como se a gente... eu percebo isso muito. Muitas vezes a pessoa já vem por esse mundo ideal... E ela acredita que o fato dela chegar aqui, o mundo ideal vai acontecer.
É. E assim, se você...
Não que ele não possa acontecer, né? Ele pode vir a acontecer, sim. Mas não é automático. O mesmo processo de conquista que você vive no seu país de origem, você vai viver aqui, com um detalhe, partindo do zero.
É.
Quando a gente fala partindo do zero, lógico, você traz todas as suas bagagens, traz toda... o que você foi, o que você viveu, isso está em você. Mas, em termos práticos, o seu currículo vai ter bem menos valor aqui do que no seu país de origem, não porque ele não seja valorizado por você ser imigrante. Porque, muitas vezes, as próprias empresas que você prestou serviço no Brasil não são nem conhecidas aqui.
Verdade.
Então, assim, eu percebo muito isso. Ah, mas eu trabalhava em tal e tal empresa lá no estado tal. Isso não é nem conhecido aqui. Então, não tem valor nenhum. O fato de você ter uma boa carreira profissional lá no Brasil, aqui a gente está falando de Brasil e Portugal, não quer dizer que isso é instantâneo aqui.
É.
Então, é um conquistar de espaço.
Isso. E assim, existem coisas boas e vai existir também o espaço da falta. Tá? Então, assim, eu acho que quando a gente pensa numa idealização, a realidade é diferente. A gente vive no real, né? Esse momento de idealização, ele faz parte, né? Como eu estava falando, de uma paquera ou de uma paquera por um país e por uma vida no exterior. Mas depois, necessariamente, a gente vai ter que entrar na outra fase, né? Que é de perceber a realidade e lidar com as perdas e os ganhos, né? Com o bom e com o ruim. E a vida é assim, em qualquer lugar. Né? Você vai ter momentos bons de se sentir bem, alegre, feliz com o que você está vivendo, mas vai ter momentos de tristeza também. Então, não existe existe um platô da felicidade. Uhum. Né? Eu acho que as pessoas, às vezes, buscam isso como ideal de vida e se frustram e ficam tristes porque não conseguem alcançar. Então, é importante falar isso, que o sofrimento faz parte da vida humana.
Aliás, isso é fundamental, isso é vida, né?
É.
Em qualquer lugar do mundo, você vai ter dias bons e dias ruins.
Isso, e até para que um seja valorizado, tem que existir o outro, né?
Exatamente. Perfeito. Você está ouvindo O Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Para quem perdeu o primeiro bloco ou perdeu programas anteriores e quer nos acompanhar, basta aceder o site da Rádio Rum, www.rum.pt, e acessar os podcasts do programa Olhar de Lá e de Cá, que ficam gravados. Você pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal, no programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltaremos logo a seguir.
Thank you. ocidental. Não precisam mais temer, não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver. Porque você não verá meu lado ocidental. Não precisa medo não, não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Sei, vocês não vão saber, mas agora sou cowboy. Sou do ouro, eu sou vocês. Sou o mundo, sou Minas Gerais. Porque vocês não sabem ocidental. Não precisam mais temer, não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Sei, vocês não vão saber, mas agora sou cowboy. Sou do ouro, eu sou vocês. Sou o mundo, sou Minas Gerais. Agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês. Sou o mundo, sou Minas Gerais.
Nossa voz, no que falta sonhar. Já choramos muito, muito se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Sabemos de cor, só nos resta aprender.
Já nem sei meu nome, se eu já não sei parar? Viajar é mais, eu vejo mais a rua, luz, estrada, pó, o jipe amarelo. Manuel Aldaz, Manuel Aldaz, Manuel Aldaz, vamos lá viajar. E no ar livre, corpo livre, aprender ou mais tentar. Manuel Aldaz, Manuel Aldaz, iremos tentar. Vamos aprender, vamos lá.
Thank you. seus ramalhetes, o amor anotado em bilhetes daquelas tardes. No muro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade. Muito prazer, vamos dançar, e eu vou falar no seu ouvido coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar tudo rodar e o som dos Beatles na vitrola. Deixar